Já tenho a honra de anunciar a presença da maior atleta do basquete da história brasileira, né? Uma das maiores do mundo. Hortência está na linha para conversar com a gente. Hortência, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Ah, prazer é nosso. Pena que para uma perda, né, Hortência, do tamanho da perda que é a morte do Kobe Bryant. E eu gostaria de começar te perguntando, né, agradecendo a tua gentileza de conversar conosco, para o basquete e para o mundo do esporte, o quão importante era Kobe Bryant?
Olha, o Kobe Bryant é uma lenda, né? É um dos ícones do basquetebol mundial, não só como atleta do basquete, mas como um atleta de todos os esportes. Ele era um exemplo de determinação, profissionalismo, de tudo que qualquer pessoa, seja atleta, ex-atletas ou futuros atletas, ou até mesmo para as pessoas no seu dia a dia, como tem que se portar uma pessoa, como tem que se comportar uma pessoa no seu dia a dia, como tem que pensar, como tem que agir e o que tem que fazer, né? Ele era tudo isso, ele era um grande jogador, ele é uma geração depois da minha, né? E eu pude assisti-lo e os olhos da gente se enchia, né? De satisfação de vê-lo jogar de uma maneira tão brilhante, tão, tão determinada. Então, ele foi uma perda, assim. Eu, quando recebi a notícia, eu falei assim, nossa, meu Deus, como assim, né?
A gente ficava, não pode ser, né? Não pode, não é verdade.
Os nossos ídolos não podem morrer, né? Então, a gente fica assim, não, não. E de uma maneira tão trágica e tão cedo, né? 41 anos. Então, fica aqui a nossa tristeza, né? E até agora parece que a ficha ainda não caiu, né?
Hortência, um dos depoimentos tantos que eu vi você dar sobre a morte do Kobe, você falava de algo que você tocou aqui nessa primeira fala, que é a pessoa Kobe Bryant. O atleta por si só, ele já é observado, né? Por crianças, por meninos, por meninas, por adolescentes. E muitas vezes a conduta fora de campo, fora das quadras, ela também é algo a ser considerada, né? Se não algo a ser seguida pelos jovens, né? Pelos adolescentes. Então eu queria que tu pudesse dividir conosco também um pouco dessa tua percepção do ser humano Kobe Bryant e daquele que as crianças, que os jovens admiravam.
Olha, quando você é ídolo de uma geração, ídolo de alguém, você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas se espelham em você, né? Então, as suas atitudes que você tem dentro da quadra, essa coisa do... Porque o esporte, ele já traz isso, né? Essa coisa do respeito, os valores, né? Que o esporte, ele transmite para as pessoas. Então, isso tem que ser também conduzido fora da quadra. Sabe, um cara que respeita a família... É um cara que luta pelos seus ideais, um cara que nunca desiste, uma postura impecável dentro e fora da quadra, é um cara que não era polêmico, enfim. Eu acho que é isso que você... A preocupação é... Olha, eu quando comecei a jogar basquete, eu tive um técnico, ele falava assim para mim, cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você faz, porque sempre vai ter uma criança do seu lado te olhando. Uhum. Então, essa preocupação ele tinha. Tanto é que ele tinha um projeto, que ele estava indo, né? Inclusive, nessa academia que a filha ia jogar, e ele era o técnico. Enfim, um projeto de crianças. Então, é isso. Você é um exemplo, você é um ícone. Né? Você tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão te olhando, estão te observando, estão te analisando e estão te julgando, né?
O tempo todo, né, Hortência? Não só em quadra, como na vida, né? Como alguém, como um modelo, digamos assim, a ser seguido. Paulo?
Hortência, até duas questões. Primeiramente, como um atleta, que fundamentos que o Bryant tinha, o que chamava a atenção, o que o diferenciava, né? Para quem é leigo, para quem não entende o basquete, né? Que tipo de fundamentos ele desenvolveu que o fizeram ser esse atleta de ponta? E segundo, até uma curiosidade, não sei, você chegou a ter a oportunidade de conhecê-lo? Teve contato com ele de alguma forma, alguma vez?
Olha, o único contato que eu tive com ele foi quando ele esteve aqui no Brasil, há muito tempo atrás, que a NBA fez um evento e eles me convidaram para participar desse evento. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Foi a única vez que eu tive essa relação mais próxima dele. O resto é só vendo jogar na quadra mesmo. E quando você fala de um, de um ídolo, quando você fala de um ícone no, em qualquer esporte, você não pode falar assim, olha, ele se diferenciava porque ele tinha um arremesso de 3 pontos, ou ele se diferenciava porque ele tinha uma defesa. Ele era completo. Ele tinha um grande arremesso de 3 pontos, ele tinha velocidade, ele tinha velocidade, ele tinha resistência, ele tinha habilidade, ele enterrava a bola, ele era o cara que comandava o time, ele tinha uma visão de quadra como ninguém, dava assistência, enfim, ele, de tudo ele tinha, sabe, muito bem feito, muito bem executado. Então, um atleta para ser completo, ele não pode ser bom só num fundamento, ele tem que ser bom em tudo. E esse cara, como o Michael Jordan, como o LeBron James hoje também tem, eles são completão, entendeu? Eles têm de tudo isso, eles fazem muito bem.
E a gente estava até comentando pela manhã, Hortência, com outros jogadores e observadores de NBA, ele tinha uma frieza e uma precisão também nos minutos finais de jogo, né? Mesmo com a adrenalina, com a pressão, né? Uma tranquilidade, uma precisão, assim, algo, como tu disse, de alguém que é diferenciado.
Você vê que todos esses ídolos, eles têm essa mesma característica. Se você, no final do jogo, você passa a bola para quem?
Uhum.
A gente que tem esse tipo de característica, como Kobe Bryant, como LeBron James, como o Michael Jordan. Passa a bola para mim que eu resolvo.
É.
Ele tem essa responsabilidade de comandar o seu time, inclusive, nesses momentos mais decisivos.
Sem dúvida.
No futebol, o pessoal gosta muito de fazer as comparações, de estabelecer uma certa competição. Quem foi maior? Pelé ou Maradona? Messi, enfim, dentro do cenário do basquete, é correto? Ou se dá para dizer quem foi maior? Alô, Hortense?
Oi.
Você chegou...
Não. Cortou, então voltamos. Refaz a pergunta.
O pessoal do futebol gosta muito de fazer a comparação entre quem foi maior, né? Pelé, Maradona, Messi ou Cristiano Ronaldo. No basquete, existe isso de alguma forma? Pode-se dizer quem foi o maior, ou pelo menos na opinião de Hortense, quem foi o maior?
Olha, eu sou contra comparações de geração, né?
Uhum.
Eu posso comparar hoje o LeBron James, que eu acho que é o número um desse momento, com os jogadores que jogam com ele hoje. Comparar com gerações passadas fica difícil. Mas eu acho que nós temos 3 destaques, que eu já disse hoje aqui na nossa entrevista, que tem o Michael Jordan, o Kobe e o LeBron. Agora, se você perguntar para mim, de todos eles, quem você acha que... Para mim, o Michael Jordan, o basquete é antes e depois de Michael Jordan. Para mim, ele ainda continua sendo o número um.
Hortência, para o Brasil, né? Para a gente já encaminhando para o final, para o Brasil, esse é um ano em que o esporte chama a atenção por ser um ano olímpico. O que, que a gente pode também aproveitar a tua presença aqui, projetar, né, a Hortência, que tão bem acompanha, viu, Hortência, até no final da novela, no último capítulo da novela, lá incentivando, né, e aí fica uma esperança para os jovens também. O que, que você está vendo de bom, de promissor para esse ano de 2020?
Olha, esse ano a gente tem uma previsão muito boa de medalhas, né, para o Brasil, em algumas modalidades. Eu acho que ainda isso é resquício do projeto que foi feito para as Olimpíadas que teve aqui no Rio de Janeiro em 2016.
Uhum.
Eu acho que ainda eu acho que é fruto disso ainda. O meu medo é para outra Olimpíada, né? Eu acho que em 2024 nós vamos ter problemas sérios, porque o projeto esportivo no Brasil não anda muito bem, perdemos até o Ministério do Esporte, enfim. Então, para esse ano, eu estou bastante otimista. Eu acho que o Brasil vai conseguir fazer um bom papel nas Olimpíadas e estou torcendo para isso, né? Agora, de 6 a 9, vai ter o pré-olímpico de basquete feminino e eu estou torcendo muito. Eu vou ter o prazer de fazer pela Sport TV e eu estou torcendo muito que o basquetebol feminino se classifique para Tóquio. Eu acho que tem uma chance muito grande, inclusive até melhor do que o basquetebol masculino, que é só ganhar de Porto Rico. O Brasil está dentro das Olimpíadas. Então, eu acho que é um momento, principalmente de classificação para o basquetebol feminino, bastante importante. Vamos torcer para que elas consigam essa classificação.
Sem dúvida, torceremos bastante. Hortência, quero agradecer a gentileza de atender a Rádio Gaúcha, de forma muito gentil sempre. Muito obrigada. E estamos aqui contigo, né, nessa torcida. Volte sempre aqui à Rádio Gaúcha, ao Rio Grande do Sul. E mais uma vez, parabéns pela trajetória. Tenho certeza aqui que o sentimento é meu e dos nossos ouvintes que participam com a gente, que é sempre uma alegria, né, e um orgulho te ter entre nós. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada. Eu te agradeço, filha, pelo carinho, tá? Um abraço a todos.
Abraço.